stop. Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 36ª edição da Rádio Angola Unida. Nos microfones, Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, Serafim. Boa noite a todos os angolanos que estão a escutar este programa em Angola e na diáspora. Provavelmente podem ouvir de vez em quando um barulho de fundo de viaturas a passarem. Eu encontro-me na Praça da Liberdade, na cidade do Porto, no norte de Portugal, e por esse efeito pode haver algum ruído que espero que não perturbe o programa. Vamos então começar.
Carlos, a ausência prolongada de Eduardo dos Santos enerva os camaradas com a oposição e a sociedade civil a pedir explicações. Porquê?
Muito bem, nós já abordamos este tema da ausência de Eduardo Santos e toda uma celeuma criada à volta da eventual morte do Presidente da República de Angola, que ninguém sabe ao certo o que é que se passa, mas acredita-se que neste momento o Presidente da República de Angola, Eduardo Santos, esteja vivo e esteja a recuperar, se for o caso disso, de alguma doença que tenha, e que esteja a recuperar bem e que proximamente regresse a Angola. Mas o que é um facto é que esta ausência, que não é explicada pelo MPLA, através do Comitê Central, do Grupo Político, do porta-voz, enfim, o próprio executivo angolano está em silêncio, é um silêncio perturbador e que de alguma maneira está a criar alguma inquietação dentro, principalmente dentro do MPLA, e a sociedade civil e os cidadãos estão de alguma maneira com uma expectativa de que nada de mal seja a acontecer em termos de saúde com o Presidente da República, Eduardo Santos, mas também seria razoável que houvesse uma comunicação formal do Executivo angolano, do próprio MPLA. O Eduardo Santos é presidente do MPLA. Estamos numa época muito sensível para a campanha e a caminhar a passos largos para a campanha eleitoral e para o ato eleitoral de 23 de agosto. E este tipo de situações podem ser muito fáceis de solucionar, para não criar dúvidas, nem perturbações, nem inquietações a todo o cidadão e a toda a sociedade civil. Por isso não se percebe muito bem o porquê deste silêncio, que não se justifica, não é? A justificação muito genérica, viagem privada, pois pode ser de lazer, de passeio, mas ao que parece, e ninguém desmente, a situação de pode estar hospitalizado e em tratamento. Recordo-se que também em termos constitucionais a saída do Presidente da República requer uma autorização da parte dos senhores deputados da Assembleia Nacional, e obviamente não é isso que está em causa. Os procedimentos formais constitucionais devem ter sido acautelados, mas só para reforçar a ideia de que o Presidente da República obviamente não é um cidadão comum, não é? E por isso é normal, é natural que haja a inquietação e que os próprios partidos políticos e a sociedade civil questionem e peçam que haja uma justificação por esta ausência prolongada.
E por que razão então o MPLA não divulga oficialmente o estado de saúde do Presidente, o seu paradeiro?
Bem, só o MPLA que pode responder a esse tipo de questão, não é? O porquê de não apresentarem uma justificação plausível para esta ausência prolongada. Como digo, o silêncio pesa, o silêncio também fala, não é? O silêncio tem o seu significado. Ora, para o MPLA, para o executivo angolano controlado pelo MPLA, devia haver uma explicação muito natural aos cidadãos, às famílias angolanas, à sociedade civil, aos partidos políticos que questionam, até porque, como disse, estamos a viver uma época crescente da aproximação da campanha eleitoral e ter os órgãos, todos eles funcionalmente organizados e a trabalharem em normalidade, e nada a saber de um órgão fundamental como a Presidência da República, com aquilo que a própria Constituição otorga em termos de responsabilidades, competências, e o seu titular também do Poder Executivo, o chefe das Forças Armadas, enfim, com as responsabilidades que tem, não haver uma explicação até agora. Por isso é de responsabilidade do MPLA, é de responsabilidade do Executivo angolano dar uma explicação aos angolanos por esta ausência prolongada. O motivo dessa ausência prolongada.
O MPLA, a intolerância política aumenta à medida que nos aproximamos da campanha eleitoral.
Infelizmente, já houve um episódio marcante no Canto Cubango com um dirigente da UNITA. Tem havido situações também muito pontuais, que aconteceu não há muito tempo com um dirigente também do Bloco Democrático, agora integrado em termos eleitorais na Casa CE, e por isso a Comissão Nacional Eleitoral é o sítio próprio para que se tomem as medidas, até porque estão a constituir grupos de ação cívica que vão explicar ao cidadão a importância de votar e que essa votação ocorra com muita liberdade, com muita paz social, com muita tolerância, e que os agentes de segurança têm a missão especial de assegurar que todo o processo eleitoral durante a campanha, pré-campanha, campanha, ato eleitoral em si entendido e também até a publicação final dos resultados, tudo decorra com máxima normalidade. E não estamos só a falar em atos violentos, não estamos só a falar em provocações, em reações de provocações, de rasgar bandeiras, de apedrejar viaturas onde circulam dirigentes da oposição. Não, estamos a falar também como intolerância política tem cabimento nessa moção também o facto de determinados partidos político ir a um município e ter sido contratado com antecedência num hotel, numa residência, num local fechado, fazer um ato político e depois dizerem que está tudo ocupado, com desculpas farrapadas, não permitindo que isso decorra com a normalidade exigida por lei e que socialmente também não devia ser perturbador, elemento perturbador. E que também cai nessa noção de intolerância política. Não é só os atos violentos, não é só as ameaças de cariz violenta em relação a caravanas e em relação a políticos, mas também as circunstâncias de criarem obstáculos para que determinado partido não consiga em determinado município ou província fazer a sua campanha eleitoral.
Não será que o motivo para que o partido no poder, em conjunto com os partidos da oposição, reunirem-se e emitirem uma mensagem conjunta a repudiarem todos esses tipos de atos?
Isso seria o desejável, não estou a ver em termos práticos isso acontecer. Agora, o que tem que haver é sempre, na medida possível, quando esses atos ocorrem, recorrer à autoridade, e a autoridade tem que intervir, tem que mediar, tem que apresentar através do diálogo uma solução, tem que ser mais atuante, no sentido de que os populares que instigados ou não para praticar esses atos, recuem e que consiga-se reduzir ou até eliminar essas situações de intolerância política. Isso só se consegue, efetivamente, através do diálogo e que a Comissão Nacional Eleitoral começa a exercer também o seu papel, não é? Não está ali só para depois fiscalizar e anunciar os resultados, não, tem um papel fundamental para que o processo eleitoral decorra com a melhor normalidade, a maior normalidade possível.
E como veria a comunidade internacional esse tipo de comportamento?
A comunidade internacional, obviamente, está interessada em acompanhar não só a campanha eleitoral, o processo eleitoral, mas também tudo aquilo que vá acontecendo até lá. Ou seja, nós vimos uma União Europeia junto ao Executivo Angolano e também contactaram os partidos da oposição, em que estão na predisposição de enviar observadores mesmo antes da campanha eleitoral. Parece que o Executivo Angolano terá transmitido um outro entendimento mais legalista, que é o de que a lei prevê a presença de observadores internacionais sob convite e durante a campanha eleitoral e o ato eleitoral. Parece-me que todas as denúncias que surjam sobre intolerância política, obviamente que a comunidade internacional vai reagir e vai pedir ao Executivo angolano para tomar as medidas necessárias de segurança para que o processo seja livre, justo e transparente, como é desejável.
Agora, o MPLA reúne-se com os empresários, com os seus empresários, e esquece-se da maioria dos agentes económicos angolanos.
Neste ato solene, digamos, da apresentação de João Lourenço, candidato a Presidente da República pelo MPLA, onde participaram não só os dirigentes do MPLA, mas também do Executivo angolano, ficou a impressão de que estavam nessa sala empresários, grandes empresários, médios empresários, mas que têm feito grandes negócios a nível de infraestruturas e outros tipos de investimento debaixo do guarda-chuva do MPLA. E por isso compareceram nesse ato a convite do MPLA, a convite do candidato. Teve a oportunidade de dizer a eles que vai criar condições para que a diversificação da economia seja um facto, vai criar condições para que o investimento deles seja salvaguardado e seja incentivado, para se criar emprego, vai haver a combate à corrupção, que vão ter o cuidado de o sistema financeiro e monetário, nomeadamente no que diz respeito às divisas, seja no futuro e a curto prazo um problema a ser resolvido. Mas ficaram de fora, obviamente, uma maioria de agentes económicos, de empresários, pequenos, médios e grandes, que, não estando sob o guarda-chuva do MPLA, também gostariam de entender e de perceber, digamos, e de se calhar ter participado nessa reunião e ficaram de fora, ouvir João Lourenço e o MPLA a falar de tudo aquilo que falaram nessa reunião. Por isso, quando se dá uma ideia da imprensa estatal, quer escrita, quer a própria Rádio Nacional de Angola, quer a própria TPA, a dar uma noção de que aquilo foi um encontro com o empresariado, foi um encontro com empresários, mas empresários que efetivamente têm ligações muito fortes ao regime e têm ganho muito dinheiro com o regime.
Carlos, refletir sobre o 27 de maio e como não se deve votar no MPLA. Porquê?
Bom, neste sábado estamos a comemorar, não é bem a comemorar, é mais uma reflexão, porque, digamos, toda a situação que ocorreu com 27 de maio, foi criado dentro do MPLA, mas obviamente que houve reflexos sociais em toda a sociedade angolana, na altura até hoje. As coisas, há certidões de óbitos que faltam entregar às famílias, há famílias com muitas dúvidas do que é que foi efetivamente o que ocorreu em termos de factos, há situações que nunca foram explicadas. Por exemplo, decorreu em Lisboa, hoje, peço desculpa, hoje de manhã, um colóquio sobre o 27 de maio, em que eu tive a oportunidade de acompanhar pelas redes sociais, em que se focalizou situações, por exemplo, numa brigada feminina que participou num assalto à cadeia de São Paulo e que depois essas senhoras acabaram muito mal. Quer dizer, uns dizem que foram fuziladas, outras que foram demitidas sobre os postos e enviadas por outras tarefas menos. Peço desculpa. Por isso, houve um papel importante desses militares do sexo feminino que nesse conflito do 27 de maio, entre a ala marxista apoiante os russos e depois os cubanos que apoiaram o Sinético, depois acabaram muitos fuzilamentos. Os sobreviventes têm muitos depoimentos. Digamos, é uma situação que manchou e que manchou o MPLA enquanto partido, da forma como lidou no passado e da forma como lida. E amanhã vai haver uma manifestação dos chamados revus, exatamente de mais um aniversário destes acontecimentos, 27 de maio de 1967, e que se calhar volta a ser reprimido como foram todas as outras manifestações que ocorreram em Angola. Por isso, o MPLA não perde, digamos, esta postura de não admitir que a sociedade civil possa de alguma maneira contestar com firmeza algumas posições que eles tomaram no passado e que ainda tomam no presente contra aqueles que pensam diferente, contra aqueles que têm uma opinião diferente e que na altura deu azo para que se cometesse a tragédia que foi. Por isso, obviamente que neste período eleitoral falar-se e refletir-se o 27 de maio, o MPLA fica fragilizado. É um conflito interno, começou interno e que afetou a sociedade civil até hoje, especialmente os sobreviventes, as famílias de toda aquela gente que foi assassinada, foi fuzilada, foi desapareceu pura e simplesmente, e ninguém diz como é que aquilo ocorreu. E é um trauma, não é? E é uma situação muito negativa que o eleitor angolano, obviamente, olha para este MPLA ainda com alguma desconfiança quando se evoca aquilo que foi o 27 de maio.
Mas então, bom, agora aqueles os órfãos, não é? Os órfãos, inclusive até, bom, que pedem agora ao próprio governo, o MPLA, que, bom, divulgue os lugares onde os seus entes queridos foram enterrados, como, quando e em que lugares.
E não só, e principalmente que entreguem certidões de óbitos para fins legais, não é? Consequentemente, uma pessoa quando morre, há situações que deixa por resolver. E por isso os herdeiros, os órfãos, as viúvas, os irmãos, os sobrinhos, enfim, todos os familiares desejam efetivamente, têm o direito de exigir ao Executivo angolano que desenvolva os meios e que execute os meios para que sejam entregues esses certidão de óbito. Já testemunhas que dizem que por altura dos fuzilamentos havia um médico, havia alguém que tinha, digamos, as certidões de óbitos das pessoas que estavam a ser fuziladas, estavam a ser mortas, e por isso para ser entregue à família. Por isso, na medida possível, peço desculpa, na medida possível, exige que esses documentos sejam entregues aos familiares.
Mas Carlos, é o seguinte, porquê é que o MPLA recusa fazer isso? Principalmente, no, quer dizer, é quanto mais o MPLA tomar essa atitude, mais rumores, mais, digamos, desavenças continuarão a persistir.
Não se percebe como é que o Executivo angolano ainda não tratou desse aspecto legal. Não é uma questão somente do MPLA, é uma questão social, é uma questão que merece, principalmente dos familiares, dos descendentes das vítimas desse ato que aconteceu, e por isso há questões legais que têm que ser resolvidas e que o MPLA faz de conta que nada aconteceu, que efetivamente é um assunto muito sensível e que não se deve tocar, mas não, há responsabilidades da autoridade, do governo, do MPLA em entregar e resolver essas situações o mais rapidamente possível. De 77 a 2017, não é? Já se passaram muitos anos e, por conseguinte, já familiares que faleceram e não tiveram oportunidade de saber exatamente o que é que aconteceu aos seus familiares vítimas do 27 de maio de 1977. Por isso, aos sobreviventes, aos órfãos, às viúvas, aos familiares que precisam de tratar os assuntos legais inerentes às mortes dos seus entes queridos, é uma obrigação, é um dever, é uma obrigação legal que o MPLA influencie o Executivo angolano, já que é o partido que controla, é o presidente do MPLA, é o presidente da República e titulado Poder Executivo, e por isso comanda o Ministério da Justiça, seja qual for a entidade que tem essa responsabilidade, em que entregue dentro daquilo que é o seu conhecimento, e muita coisa é do seu conhecimento. Estão aí os sobreviventes que objetivamente podem colaborar com as autoridades. Se eles vivem no exterior, será através das embaixadas e dos consulados. Se estão no país, será com as autoridades a serem indicadas. Mas é uma problemática que tem que ser resolvida. E realmente são nestas comemorações do 27 de maio de 1977, ano após ano, é que se vai falando, vão-se escrevendo livros de diversos autores, até autores estrangeiros que se debruçam sobre esta problemática, e não há vontade política do MPLA em pegar neste assunto, não o querem, mas, atenção, para o eleitor angolano também conta esta inoperância e esta má vontade do MPLA em ajudar os órfãos e os familiares das vítimas que foram assassinados, que foram fuzilados por ordens de dirigentes do MPLA, não é? E por isso não se trata aqui já de responsabilizar criminalmente ninguém, mas sim tentar diminuir os prejuízos efetivos de cariz legal em que essas pessoas têm o direito de possuírem e assumirem a documentação para tratarem dos assuntos inerentes ao falecimento de qualquer cidadão, enfim, e que é de conhecimento geral.
Carlos, por exemplo, nós estamos a falar, quer dizer, há relatórios que dizem terem sido assassinadas 30 mil a 80 mil pessoas. Bom, se for esse o caso, dessa possibilidade de existirem valas comuns, e então a comunidade internacional já começa a prestar atenção a esses fatos.
Bom, por isso é que se fazem esses colóquios. Eu ainda agora referi que acompanhei pelas redes sociais um realizado em Lisboa, esta sexta-feira, dia 26 de manhã, não é? E por isso a reação é exatamente essa. Vai-se discutindo, vai-se ouvindo os sobreviventes, vão-se escrevendo os livros, vão-se comparando os factos, e há uma inércia total do MPLA que pensa que pelo simples facto de não se pronunciar, não se querer pronunciar, não querer ajudar, entregando as certidões de óbitos e outros documentos que os seus familiares diretos, os órfãos, as viúvas, enfim, que necessitam para resolver as questões legais, é uma maneira de resolver. Bem, olha, estão numa pré-campanha, vão entrar numa campanha com este assunto em agenda política e o eleitorado depois vai ajuizar em consciência votar no sentido de que passaram-se tantos anos e não se compreende que se mantenha esta situação.
Por exemplo, o MPLA não poderá estar a adotar uma posição digamos, a rejeitar essa atitude, portanto, rejeitar os acontecimentos do 27 de maio, não, bom, se aceitar em emitir os tais certificados de óbitos ou certidão de óbitos, não será por aqui uma espécie de um gesto de meia-culpa do próprio partido no poder?
Eu creio que não. Isso é uma ação de cariz jurídica, de cariz de permitir aos descendentes, aos órfãos, a todos os familiares diretos, de resolver situações de registro civil, de tudo, não é? E por isso um cidadão é enquadrado juridicamente no seu próprio país, não é? Em termos de nacionalidade, em termos de direitos e deveres de cidadania, e há que compreender que isso não seria, digamos, o reconhecimento de meias culpas ou de culpa total dos atos que foram praticados à data de 1977, não é? Já passaram muitos anos. E por isso é mais no sentido de diminuir os reflexos negativos, as implicações negativas que os familiares têm tido ao longo destes anos, não é? Quanto à questão política e criminal de ações internacionais, parece-me que isso, digamos, não está nesse campo. Está-se mesmo a tentar resolver estes problemas que milhares de cidadãos necessitam das certidões de óbito, de documentos inerentes para certificar as suas situações pessoais.
Por último, o Parlamento aprovou a legislação de base para as autarquias em Angola, mas não se sabe quando vai haver eleições autárquicas.
Proposta de da UNITA e também o MPLA participou, os outros partidos, obviamente, com assento da Assembleia Nacional, temos uma lei de base de autarquias, ou seja, uma lei fundamental da qual vai partir dali todas as outras regulamentos, decretos que vão corporizar o sistema legal da implantação das autarquias em Angola, sendo que a partir dos preceitos que já estão na Constituição e que não podem colidir com eles sob pena de serem inconstitucionais. Não foi o caso desta lei de base que mereceu uma unanimidade e a partir também daqui que se vai depois verificar quais são os enquadramentos específicos em termos do financiamento da autarquia, como é que os orçamentos autárquicos são feitos, qual é a participação do Poder Central, qual é a autonomia do poder local, enfim, há toda uma série de arquitetura legal autárquica a ser implantada e que, primeiro, precisava de uma sustentabilidade legal, de uma base. E foi isso que, felizmente, antes de terminar esta legislatura, foi aprovado, digamos, essa lei de base da autarquia. Por vontade do IPLA, ela já foi manifestada, teremos só eleições autárquicas em 2021, muito perto das próximas eleições gerais, mas creio que pela vontade dos partidos da oposição vão querer, isso sim, são eleições autárquicas em finais de 2018, 2019. Parece-me que, independentemente dos resultados eleitorais destas eleições gerais de 23 de agosto do corrente ano, há vontade dos partidos políticos de antecipar a data que o MPLA pretende fazer eleições autárquicas. Eu diria que, com a aprovação desta lei de base das autarquias, está preparado todo um terreno para na próxima legislatura, com e o que se pretende com a mudança de poder, os novos deputados possam acelerar o processo de forma a que tenhamos eleições autárquicas de 2018, mais tardar 2019.
Carlos, não será esta, quer dizer, o MPLA ao aceitar esse debate, não será isso uma, digamos, uma espécie de um gesto de campanha eleitoral?
Digamos que foi um bonito gesto, se quisermos entender por aí. Agora, também o MPLA estava numa posição que não tinha como contestar ou fazer uma coisa diferente, não é? Por isso, penso que agiu corretamente em dialogar com a oposição e apoiar, digamos, esta lei de iniciativa da UNITA e que teve uma participação também do MPLA e dos outros partidos e que por unanimidade foi aprovada e ainda bem que ainda o fizeram no final desta legislatura para assim haver condições práticas no sentido de termos eleições autárquicas. Ora, para o MPLA é um ato penoso porque um partido habituado a controlar o poder central e o poder local, e repare-se que a nossa Constituição de 2010, por isso haverá que haver uma revisão após as eleições, seja qual for o partido que ganhar, porque manter o poder central tal como está e um poder local verdadeiramente autónomo, quer no campo político, quer no campo financeiro. Não tem cabimento o Presidente da República continuar a nomear os governadores provinciais, não é? Por isso, há que ainda afinar, há que retificar ainda algumas questões a nível da Constituição, de forma a que nós tenhamos, até com base em direito comparado e com as experiências nos outros países, principalmente africanos, semelhantes ao nosso sistema jurídico ou político, termos, digamos, a execução na prática, depois do período eleitoral das autárquicas, autarquias a funcionar em pleno e não sofrerem boicotes só porque o governador tem uma cor política que não é daquele presidente da autarquia ou que aquela autarquia esteja nas mãos de um partido que não é aquele que governa o país. Por isso, há que criar uma série de leis, não é? Na base dessa, com fundamentação nesta base da lei autárquica agora aprovada na Assembleia Nacional, e por isso ainda há um árduo trabalho a fazer. Mas o principal, digamos, está feito com esta lei de base, com os parâmetros das autonomias financeiras das autárquicas e outros, e por isso só temos é que pensar de que a democratização e principalmente o desenvolvimento económico e a diversificação da economia vai-se fazer mais rápido se dermos autonomia ao poder local. Porque há uma proximidade entre quem decide e de quem necessita de soluções para os seus problemas, e isso consegue-se efetivamente com as decisões autárquicas e tendo pessoas responsáveis localmente a viverem os problemas dos seus residentes, das suas populações, e a solucioná-los sem estar à espera muito tempo que o Poder Central decida. E por isso está de parabéns à Assembleia Nacional, aos senhores deputados nesta legislatura, por terem conseguido chegar a esta lei fundamental sobre autarquias, e dessa forma que na próxima legislatura, e penso eu que entre 2018 vai chegar 2019, tenhamos a possibilidade de ter autarquias implantadas em Angola.
Carlos, continuação de bom fim de semana, até a próxima edição. Muito obrigado pela sua colaboração.
Uma boa noite, um bom fim de semana também, e cá estaremos no próximo programa.
Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Tanta dor e desespero, independência, busca e ciência final, trabalho, pra que te quero, transformar-se num povo imaginal. Peguei na minha mutima, fui fazer um riso arrojado, a polícia quimba caquimba, saí de lama rosada. Ai, 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 ai. Ai, batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 ai. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora está batendo. Ser político agora está batendo. Até mostrar que estamos felizes. Altos políticos, altos impostos, altos estudos, em proteção. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Eu quero ser político. Eu quero.